À boca de cena. O escritor escreve, o leitor lê. Aqui, à boca de cena, ouve.
Míscaros. Vento sul-sudoeste fraco, céu nubulado. Tempo de míscaros. Matérias orgânicas que alastram nos muros e nos fossos, bolores negros, lodos, fungos, vidas persistentes, possuídas de uma animação vegetal crescendo sobre a decomposição, sobre a ruína, nos charcos parados, debruados de lamas. Como míscaros, os homens parecem brotar na rua, ressumar das pedras, pardos e cor de azebre, cor de pão de rala, com as suas faces vazias, as mãos que são como raízes impregnadas de água. Muito lentamente, ele atravessava a baixa na direção do rio. Um dia inquieto, como que isento de projeção no tempo, uma atmosfera igual à de certos sonhos amorfos que nos deixam a mente cansada, a memória varrida, pequenas rajadas rasteiras, redemoinhando aqui e além, diminuídos pináculos de areia. A estátua de Dom José, de tom leproso, triste, lanchões, barcaças ondulando na praia-mar, respingos de ondas moles embatendo no cais. A influência daquela tarde em que se concentrava numa maligna tensão de expectativa, uma enervante forma de paz, de continuidade implacável, penetrava ele. Era um rapaz estudante ainda, do género que se chama original. Isto é, destinada a cristalizar na elegância xoxa, à custa de desejar superar a própria personalidade. Ora, todo o dia lhe errara, acossado pelo tédio, tocado por essa disposição que parece relegar as criaturas ao estado de matéria orgânica, impensante e apenas possuídas de instinto vegetal. Não sem revolta. Era a revolta contra essa exaustão do cérebro e dos sentidos que levava ele a buscar, ao longo da tarde maciça e objetiva, e contudo extraordinariamente fluida, a inquietação que o despertasse. Estava à margem ribeirinha escorregadia, viscosa, e toda a extensa superfície da água parecia inchar, palpitar com a pressão das vagas, verde e plúmbia, desprendendo um cheiro de fermento de corrupção, ténue e levemente marinho. Sem premeditação e quase como se fosse cumprindo um ritual sonâmbulo, ele embarcou para a outra margem. Mas estava a outra margem igualmente lúgubre e mortiça. O pitoresco, o excitante, o curioso, tinham-se dado as mãos e evadido com o seu cortejo de emoções engrinaldadas de sempre vivas. Ai, ventos, desencadeai-vos, brami! Sobre os umeiros, as chaminés, o rio. Enchei o silêncio da tarde pegajosa, morna. Folhas, despressai-vos como asas fulvas. Desabem as nuvens como torreões de gesso, cresçam flores colossais, de brasa, iluminando a margem. Empinem-se as ondas como jinetes, espumejando as bridas. E os cinceiros, curvados, no alarido do vendaval, vibrem como liras. E solucem as tágites, sacudindo verdes cabelos, deslizando no frio claustro das águas, carpindo seus poetas mortos. Decidiu regressar. Não era hora de afluência para a travessia. E assim, a casinhola da bilheteira parecia muito abandonada, com as suas barras de pintura descascada, suja. Um bilhete, pediu ele. Pousou a moeda adiante, ficou a olhar por alto o ambiente, todo absorto. Quando voltou a cabeça, a moeda não estava lá. O dinheiro? Insinuou uma voz de dentro. Já paguei. Pus aí a moeda. Não pôs, não, senhor. A voz de dentro tinha uma vibração categórica, seca, vagamente conciliadora. Eram visíveis apenas as mãos espessas, de veias tumefactas, as unhas orladas de negro. Da moeda, no parapeito da bilheteira, nada. O patife. Bruscamente, ele rebuscou na algibeira, pagou, num repente de pundonor, cheio de melindre. Mas o incidente perturbou-o. O patife, o pulha, remoía, já no trajeto de volta. Fora roubado, mas mais do que este facto, atingia-o aquela voz ácida, peremptória, quase escarninha. Logrado como qualquer valdevinos, tarata mal afeito às artes de sonegar níqueis. Como um tipo desclassificado, ou o quê? Um desses malhados pela vida, sem reação, sem estímulo, prontos a aceitar o fracasso, a pouca sorte, o aziago. O patife, o pulha. Nunca lhe acontecera, não. Também o homem não lhe vira a cara. Não cruzara com o seu olhar psicológico e profundo. Não lhe entrevira sequer a linha do mento, o contorno dos lábios. Boca inquieta de um adolescente David. Propensa ao arrebatamento, ao inspirado verbo. Nem lhe experimentara a frase, o cinismo discreto, a blague contundente. Apenas um contacto anónimo, um gesto de rapina. Grosseiro, primitivo, pulha. De uma velhacaria sórdida, de um oportunismo imbecil. Fatalidade. Malignos duendes soltos no ar estagnado. Miasmas. Céu carregado, gaivotas rasando as águas com asas pontudas e vibráteis. O tombadilho que ginga, a proa muito espeiturada sobre as ondas. E aquela voz chorna, embebida de frieza, talvez um tanto gozadora. Devia ter recalcitrado, vociferado, feito um escândalo genuíno, com reclamações e punhadas, alguns dentes cuspidos. Assim fora grotesco. Grotesco. Com um piparote irritado, ele atirou ao rio o bilhete que vinha esfarelando entre os dedos. O barco atracava nesse momento. O seu bilhete, faça favor, disse o marujo de sentinela ao desembarque dos passageiros. Ele titubeou com esforço. Mas eu atirei-o fora. Ah, é? Com quintão de borla, hein? Exclamou o homem com um riso entendido de través. Ora, trate de comprar ali o seu bilhete, sim? Faça favor. Tempo de míscaros. Vento sul-sudoeste fraco. Céu nublado. Rendendo-se à predestinação daquela tarde propícia ao estado orgânico e vegetal, aos fungos e bolores, agora sem revolta, resignado, mudo. Ela encaminhou-se para a bilheteira.